Então, a gente está aqui meditando sobre o livro de Oséias, a palavra que Deus ministra, revela a nós através do profeta Oséias, palavra de confronto mesmo, assim, de desafio para a nossa vida, e palavra mesmo assim para derrubar, né, na nossa cabeça aí, fortalezas, e derrubar mesmo, quebrar sofismas. E que bom, Lazinho, que o pessoal está lembrando aí de abençoar, fortalecer e compartilhar lá com a vida do Enoque. E a gente segue aqui meditando sobre isso, né? Uma palavra mesmo assim de confronto aos dias de hoje, às realidades que a gente vem experimentando. E lembra que a gente compartilhou sobre isso, né? Sobre o sinal de Jonas, quando Jesus diz o sinal dessa geração perversa, e com muitas outras palavras, diz lá em Atos, os discípulos compartilhavam a mensagem, e aí o resumo, né, o extrato, a estratificação de toda a mensagem dos apóstolos era: salvai-vos dessa geração perversa. E aí o texto está dizendo, né, que essa realidade de corrupção, degeneração, perversidade é por conta dos sacerdotes, dos ministros. E aí é que a gente não está falando de sacerdote de carteirinha, não estamos falando do ofício, né, profissional do sacerdócio. Nós temos que assumir essa responsabilidade. Nós somos os ministros sacerdotes, né? Nós somos a nação santa. Então, isso tudo é um desafio para nós. Quem vai ter que transformar essa realidade, fazer frente a essa realidade, trazer, apresentar o reino de Deus, somos nós. Por isso que Jesus diz: onde um filho e uma filha de Deus chegam, eles devem declarar, pronunciar, manifestar: é chegado vocês o reino de Deus. Então, onde quer que nós estejamos, cada um de nós tem o grande desafio, tem a vocação, o mistério, a responsabilidade de revelar o reino de Deus. Nós somos os representantes, nós somos os ministros das virtudes de Deus. Então, se o mundo caminha em trevas e se toda a criação geme e anseia por revelação, essa revelação virá através dos filhos de Deus. Então, nós não podemos nos esquivar, né? Nós não podemos nos isentar dessa responsabilidade, transferindo isso para um grupo seleto de ministros e sacerdotes, como é comum às vezes a gente dizer: ah, então isso é culpa aí dos pastores, dos líderes. Somos nós. Nós somos os pastores da comunidade, e nós não podemos querer transferir isso para outros sem antes assumir a nossa própria responsabilidade, tá bom? Eu acho que alguém confirma aí, mas eu acho que o som não deve ter sumido, não. Tá tudo ok com o som aí, tá chegando. Dá um sinal de ok. Ah, beleza, tá normal aí. Lidinha, minha filha linda, você tá aí, bem? Beijão pra você, viu? Ô, mulher de Deus, essa Lídia, tá doida. Privilégio. Eu não sei se é ela que tá aí ou se é o Renan. Mas se for o Renan, meu genro também, bom demais toda a vida. Tá bom? Vamos ter uma palavra de oração, agradecer a Deus por tudo que Ele tem revelado a nós e pelo privilégio de a gente entrar na Sua presença mesmo. Maurim, Maísa, ah, saudade, meu querido, que alegria saber que a gente se encontra por aqui. Eu também te amo, filhota, você é bênção demais, meu Deus do céu, que mulher virtuosa essa Lídia. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, obrigado por sermos o teu povo, tua família, tua gente. Pai, é tão bom, é tão renovador saber que o Senhor nos elegeu, o Senhor nos escolheu. O Senhor pensou em nós, na intimidade, na profundidade do teu conselho. O Senhor nos concebeu, nós fomos concebidos da intimidade do Senhor. O Senhor não está aqui tentando fazer seu o que não era. O Senhor está sustentando aquilo que aqueles que o Senhor estabeleceu para serem sua família. Obrigado. Obrigado pela tua fidelidade, porque o Senhor nunca saiu desse lugar de fidelidade, de honra, de compromisso, de empenho conosco, Pai. Deus, nós oramos, quero declarar a virtude do Senhor sobre a casa do Enoque e da Fernanda, quero declarar a bênção, a virtude do Senhor lá sobre a casa do Ranieri, que passou por uma intervenção cirúrgica aí, melindrosa, que o Senhor possa mesmo trazer paz ao coração dele, e recurso e provisão, em nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Nós clamamos por consolo, graça, favor, ó Deus, na casa, na família, nos lares de todos aqueles que estão enfrentando luto, angústia, perda. Uma vez mais, Senhor, bálsamo de refrigério sobre a cidade aqui de Saudades, em nome de Cristo Jesus, essas famílias enlutadas, Senhor, essas famílias subtraídas de forma tão abrupta. Quero declarar a paz, a graça, o favor do Senhor sobre a família desse jovem, ó Deus, sua mãe, seus pais, sobre a vida dele, esse conflito, essa perturbação, esse sopro do inferno que o impeliu. Nós queremos cura, queremos libertação, queremos, ó Deus, graça e favor sobre a casa deles, lá da sua família, que nesse momento deve estar sofrendo profundamente. Deus, esse sentimento de culpa, de dano, a família dele, os pais, mãe, que o Senhor derrame graça mesmo, nós suplicamos, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Amém. Graças a Deus. Então, vamos lá. A gente está meditando aqui sobre isso, né? Que Deus fala: olha, o meu povo está sendo destruído. Deus fala, né, do que está acontecendo na sociedade aqui: juramento falso, mentira, assassinato, roubo, adultério, violência, homicídios sobre homicídios, né? Muita idolatria, muita confusão de mente, de alma, muito desengano, muita desilusão, muita apatia. E nós não podemos encarar isso com vitimismo, com desânimo, com rancor, nem com covardia, porque ele diz aqui: olha, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E quem vai produzir esse conhecimento? Os sacerdotes, os ministros. E quem são os ministros? Somos nós. As promessas de Deus são para nós, para que nós nos tornemos coparticipantes da sua natureza. E uma vez coparticipantes da natureza, das virtudes de Deus, nós nos tornamos ministros, agentes, representantes dessas virtudes. Então, quem pode produzir conhecimento de Deus? Somos nós. E ele diz, então, falta conhecimento por causa de vocês, sacerdotes, que rejeitaram o conhecimento. Então, nós somos os ministros. Então, não transfere isso para ninguém. Vamos assumir isso de maneira séria. A reflexão é para que a gente assuma e para que a gente entenda que conhecimento não é a quantidade de informação. Nós não vamos produzir transformação. Nós não vamos transformar essa sociedade corrupta com apologética, com simples proclamação. Então, o que Deus está dizendo é que não falta discurso, não falta proclamação, não falta pronunciamento, não falta sacrifício, não falta esforço. O que falta é revelação, conhecimento. Aqueles que conhecem e prosseguem em conhecer, Deus diz: conheço e prossigo em conhecer. E muitas vezes nós estamos substituindo, né, conhecimento por quê? Por sacrifício, por holocausto, por devoção. Então, em vez de sermos a congregação, o povo, a comunidade pastoral que promove conhecimento das virtudes de Deus, nós estamos produzindo mais devoção, mais sacrifício, mais pregação, mais apologética no sentido de proclamação, mas essa proclamação não está sendo traduzida em revelação, em conhecimento. Por isso o povo vai sofrendo. E aí a gente está avaliando aqui, à luz do texto aqui, algumas características do conhecimento. O que significa conhecimento? Primeiro, conhecimento significa o quê? Responsabilidade. Ele diz aqui, não é acusação, não é censura, não é crítica, é responsabilidade. Então, se a gente quiser produzir conhecimento, a primeira coisa que nós precisamos fazer é assumir responsabilidade. Aí você diz assim, bom, mas a gente não tinha que saber mais para assumir responsabilidade? Não, a gente tem que assumir responsabilidade a partir daquilo que a gente já sabe. Porque senão nós estamos dizendo que é informação e não conhecimento. Então, o quanto eu conheço de Deus, muito ou pouco, deve produzir em mim responsabilidade. Senão, eu estou de novo indo para o viés da competência, da informação, da capacidade, e que não tem nada a ver. Então, se eu for esperar ter mais informação, mais capacidade, mais habilidade, mais competência, para então assumir responsabilidade, eu estou dizendo que aquilo que eu conheço não tem essa natureza de engajamento. Então, e aí eu vou estar pecando de novo, porque eu vou estar colocando tudo de novo em cima da competência, do serviço, da habilidade, e não da essência, né, da natureza de Deus. Então, a natureza desse conhecimento é amor. Então, quando eu conheço o amor de Deus, e esse amor é que forma a minha natureza, é que gera a minha consciência de identidade, então imediatamente eu assumo o quê? Responsabilidade. Amém? É amor, é misericórdia, é bondade. Então o que, que vai produzir conhecimento? É se as pessoas começarem a ver que nós temos responsabilidade. Quem ama, assume responsabilidade. Foi o que aconteceu com Jesus, com 12 anos de idade. Eu estou aqui para cuidar dos negócios do meu pai. Assumir a responsabilidade, sinal de maturidade. Isso é conhecimento, né? Conhecer como nós somos conhecidos. Então não é crítica, não é censura, não é condenação, porque não é em cima de um padrão comportamental, é em cima de uma atitude. Essa atitude, além dela produzir responsabilidade, ela testemunha convicção. Então, o que vai produzir transformação, conhecimento, é as pessoas saberem que não são minhas impressões, não é a minha opinião, não é a minha crítica, não é a minha interpretação, é a convicção. Por isso, a gente já trabalhou isso aqui outras vezes. Nós precisamos entender que perfeição não é ausência de defeito. Então presta atenção, medita nisso aqui, assim, porque é um pensamento desafiador, mas vai junto aqui e acompanha. Falta porque está em desenvolvimento, mas não falta porque está pleno. Então, quando a gente está falando de que, ainda que falte, no sentido de não ser sem defeito, é perfeito, que é pleno. Então, quando você tem uma semente, você vai dizer, bom, para chegar ao fruto ainda falta a árvore, as folhas, o desenvolvimento até chegar no fruto. Então, falta, o processo está completo, mas a semente já é plena, já é cheia. Então isso é que é perfeição. Perfeição é plenitude de convicção. Então não adianta eu esperar ter mais informação. Eu tenho que ter o quê? Convicção. Então eu assumo responsabilidade porque eu tenho convicção. Então não é a impressão que eu tenho, não é a experiência que eu vou ter. Não, é a convicção que eu tenho. E aí eu vou desenvolver essa convicção. Essa convicção ela vai ser, a cada momento, melhor desenvolvida na medida em que eu vou enfrentando os desafios. Então, ainda falta, como Paulo diz, não que nós já tenhamos chegado, mas naquilo que já foi revelado, nós temos plena convicção, nós já andamos segundo aquilo que conhecemos. Então é disso que eu estou falando. Então o que está faltando para o povo? Conhecimento. E qual, por que está faltando conhecimento? Porque as pessoas não querem assumir a responsabilidade, elas querem assumir o direito. Então cada vez que eu invisto na competência, para depois de garantir a competência, pensar em assumir responsabilidade, então eu não estou desenvolvendo uma consciência de responsabilidade, eu estou desenvolvendo o quê? Um sentimento de direito, de poder. E aí eu não estou sendo movido de convicção. Né? O conhecimento que eu estou chamando de conhecimento não é convicção, é opinião. É um parecer, é uma forma de interpretar. Então, mas nós não somos movidos disso, não somos movidos da minha mera percepção, da minha interpretação, né, do meu sentimento, das minhas opiniões. Eu não quero viver da minha opinião, eu quero que as minhas opiniões sejam transformadas a partir do desenvolvimento das minhas convicções. Amém? Outro aspecto da conhecimento que a gente trabalhou aqui ontem foi a questão da intimidade. Né? Então, muitas vezes a gente penetra, a gente entra na vida das pessoas, mas não participa. Então a gente sabe tudo que a pessoa é capaz e tudo que ela não é capaz. Tudo que ela pode fazer e não faz, e tudo que ela não poderia fazer e faz. Então a gente entra na vida dela, mas não participa, não comunga, não tem comunhão, conhecimento nesse aspecto. Por isso, vamos deixar agora o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, por isso que o texto todo, Ele sempre que ele fala da falta de conhecimento, ele volta para onde? Você pode observar que o texto todo de Oséias, toda hora que ele fala da falta do conhecimento, ele volta para quê? Porque faltou conhecimento, prostituição. Porque há idolatria, prostituição. Então, o que é idolatria? É um parecer. A idolatria é a forma como eu materializo as opiniões que eu tenho de Deus. Né? Então, não é convicção, é uma reação, né? É uma susceptibilidade à idolatria. Por isso que a gente tratou aqui da idolatria feita na sombra. Né? Então, eu, a partir daquilo que me agrada, do que me é confortável, eu vou desenvolvendo os meus processos. Então, não é baseado em convicção, é baseado em sentimento. E aí, entra, né, a gente faz um punhado de coisa lá, mas aquilo não produz plenitude. Por quê? Porque não há um conhecimento no sentido de comunhão. A gente não partilha, apesar de invadir. Né? Então, a gente invade a vida do outro, a gente penetra a vida do outro, mas mantém. Eu vou falar aqui, todo mundo é adulto, o horário permite. É uma relação encamisada, é como colocar uma camisa de Vênus numa relação íntima. Há uma penetração, há um prazer, mas não há comunhão de natureza. É isso. Tem gente que está há 30 anos, às vezes numa relação supostamente íntima, de penetrações íntimas, mas sem nenhuma comunhão, porque cada um continua vivendo a própria vida em presença do outro, mas não em comunhão um com o outro. Sabe tudo, mas não conhece nada. Não há conhecimento mútuo, apesar de ambos saberem tudo um do outro. Por isso que a definição para a falta de conhecimento, o que, que a falta do conhecimento vai produzir? Prostituição. O que, que é prostituição? É você ter, você avaliar sem se sentir responsável. O O que é uma relação prostituta? É você dizer que o outro é a prostituta. Né? Mas que a responsabilidade nunca foi sua. É sempre do outro. Então quem que é a prostituta? O outro. Porque a responsabilidade nunca foi minha. Eu apenas comprei o que estavam me vendendo. Né? Isso é um discurso no Brasil. O que, que alimentou a corrupção e alimenta a corrupção no Brasil? Isso é a tarifa. Então o Brasil hoje é um país que tem a tarifa. Haja visto o que aconteceu agora. Onde uma parte do processo é inocentada, a outra não. Então, né, onde quem frequentou o prostíbulo precificou a prostituição, pode ser isentado, e as prostitutas não. Né? Então, é muito comum isso no Brasil. É terrível isso, porque de quem que é a responsabilidade? Então, e não há convicção, apesar, né, de todo mundo ter uma opinião. Então há uma censura, há uma opinião, há um sentimento, há um parecer, mas é tudo nebuloso. Por isso que é prostituição. A prostituição é uma relação de fortes emoções sem nenhuma convicção. Como você está dizendo isso, Paulo? É simples. O filho é filho de quem? Ele pode ser filho da prostituta com quem você se deitou, mas não é porque você se deitou com ela que o filho é seu. Ah, não? Então, tá vendo? Não há convicção, não há responsabilidade, não há convicção e há muita participação sem nenhuma intimidade. Então as pessoas participam, mas não são parte. Então todo mundo sabe de tudo, uma aparente intimidade. Num quarto de prostituição, todos ficam pelados, mas ninguém fica nu. Né? Porque a intimidade está encamisada. Então, apesar de ter muita exposição, e aí todos ficam expostos, mas as intimidades não são compartilhadas. E para concluir, hoje, né? Ele diz assim, aqui no texto, ele diz assim: então, portanto, não jurem, tão certo como vive o Senhor. E aí ele está dizendo: não jure. Não jure, porque vocês estão acostumados a se prostituir. Então, quem se prostitui não deveria jurar. E o juramento é um dos principais sinais da falta de arrependimento. Porque o juramento vazio, como Deus está dizendo assim, não continua. Ele está dizendo: não continuem a prometer o que vocês não vão cumprir. Porque conhecimento implica responsabilidade, implica convicção, implica intimidade, implica compromisso. Conhecimento não é prometer, não é dizer o que o outro quer ouvir. Conhecimento implica compromisso com a convicção, com a responsabilidade, com a intimidade. Então, eu só garanto conhecimento quando esse conhecimento é traduzido em compromisso. E muitas vezes as pessoas sabem muita coisa, dizem muita coisa, falam sobre muita coisa, mas não têm compromisso com aquilo que falam e nem com o que dizem. Até prometem, mas prometem na possibilidade de não ter que cumprir. E mais, se julgam totalmente isentos de ter que cumprir a sua promessa, na medida em que entendem que o outro também não cumpriu a parte dele. Então, amados, o povo está sofrendo. As famílias estão sofrendo. Nossas casas estão sofrendo. Nossos filhos, as gerações estão sofrendo. Por falta de conhecimento. Isso implica o quê? Falta de responsabilidade, falta de convicção, falta de intimidade e falta de compromisso. falta de disposição incondicional de sustentar uma palavra empenhada. E aí as pessoas são rápidas em fazer promessas, em jurar. Então, há muito juramento, mas há muita rebeldia. As pessoas juram, mas elas são rebeldes. Ou seja, elas querem jurar, mas juramentos que preservam, que mantêm a sua individualidade e o seu direito individual e próprio. Não, amados, não haverá conhecimento se não houver compromisso. Não há nada que a sociedade faça, não há nada que que a comunidade em torno de nós faça que nos isente de sustentar o nosso compromisso com as pessoas. Esse compromisso que vai implicar muitas vezes em confronto, em correção, em disciplina, mas não em abandono. De modo que se tiver que abandonar, que não seja a gente. Nós não podemos continuar passando para as pessoas a ideia de um Deus promíscuo que abandona a obra das suas mãos. E ele não abandona. A palavra de Deus diz que Deus é fiel. E mesmo que a gente seja infiel, ele permanece fiel, porque ele não pode ser infiel a si mesmo. Então, compromisso não é uma palavra que a gente empenhou com os outros. Compromisso é uma palavra que a gente empenha com a gente mesmo a respeito dos outros. Então, nós precisamos empenhar uma palavra com Deus e conosco mesmo, em favor das pessoas. Amém.